Pois bem, amigos ouvintes, hoje, quarta-feira, 9 de dezembro, dia da grande entrevista política, hoje temos um convidado bom. Santo Pera é uma freguesia do Conselho de Silos, no Algarve. Tem 9,15 km² de área e 4.867 habitantes. Estamos a referir aos censos de 2011, com uma densidade populacional de 531,9 habitantes por quilómetro. Todas as referências históricas sobre a antiguidade da Vila de Ermação de Pera têm como ponte em comum o referencial à antiguidade da fortaleza, ou o amuralhamento da costa, ao qual se referem ter acontecido por volta do ano de 1661 ou 1667, data inscrita da pedra de armas que acima o arco de entrada da referida fortaleza. Pelas pesquisas, considera ser um erro crasso considerar essa data como ponto de referência correto. Sinteticamente, descreve-se algumas referências históricas sobre o passado desta população, dita de Ermação de Pera, ou Santo António das Areias, ou Santo António de Pera, ou ainda Pera de Baixo. As primeiras referências ao sítio onde hoje se encontra Ermação de Pera datam de 14 de julho de 1559. Na altura, havia algumas casas de madeira cobertas por colmo, utilizadas por pescadores que faziam aí a sua faina. A sua utilização não era de permanência, por a praia ser muito exposta aos ataques dos piratas, os mouros, e também durante o período de invernia cessavam as suas atividades piscatórias. Ficamos agora a saber, pela carta quinhentista, que nesse verão de 1559 o número de vizinhos de Alcantarilha era de 200 e o de Pera de 30. A freguesia de Ermação de Pera é criada em 1933, sendo desanexada da de Alcantarilha pelo Decreto-Lei de 22.430 de 10 de abril. Já se sabe que Ermação de Pera é uma vila muito apreciada no verão, tendo na época balnear uma população várias vezes superior à sua população no inverno. É uma zona piscatória e turística. Durante a época balnear, entre junho e setembro, a armação enche-se de animação diurna e noturna. Na praia, durante o dia, também se pode visitar as grutas com alguns pescadores que se dedicam a esta atividade no verão. Enquanto outros se dedicam à pesca o ano inteiro. Ricardo Jorge dos Santos Pinto é o atual presidente eleito pelas listas do PPD-PSD em outubro de 2017. Sr. Presidente, muito bom dia. Bem-vindo à grande entrevista de balanço de mandato na Rádio Lagoa. A primeira pergunta que quero fazer é quantos anos é que está no cargo?
Ora, muito bom dia. Antes de mais, um cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Lagoa. Portanto, é um prazer, um grande prazer que estou aqui. E estou no cargo, portanto, este é o meu segundo mandato como presidente eleito, mas tive o privilégio de trabalhar 4 anos na equipa presidida por o então presidente Fernando Santiago, que infelizmente já nos deixou, onde desempenhei o cargo de tesoureiro durante 4 anos.
Sr. Presidente, como está a decorrer então este mandato?
Este mandato, portanto, está a decorrer bem dentro das possibilidades. Portanto, este ano todos sabemos que é um ano muito especial. Portanto, esta história da pandemia alterou por completo a vida de todos nós e a Junta de Freguesia também não foi exceção. Portanto, temos conseguido inverter um pouco essa situação. Tem sido um processo de adaptação contínua e, apesar de termos tido também nós grandes quebras nas nossas receitas, portanto, em valores na ordem que já estimamos, embora as contas deste ano ainda não estejam fechadas, aproximadamente 100 mil euros de redução do nosso orçamento, que ascende pouco a 600 mil, tem um peso efetivamente significativo e retirou-nos muita capacidade daquilo que poderíamos e tínhamos intenção de concretizar ao longo deste ano de 2020.
Era exatamente a pergunta que lhe queria fazer, qual é o orçamento atual da Junta de Freguesia?
Nós temos, esta semana iremos finalizar a preparação e elaboração do orçamento para 2021, portanto ainda há algumas contas a fazer, mas ele neste momento, portanto, ficará um pouco acima dos 600 mil euros anuais. Recordar, quando entrei na Junta de Freguesia, esse orçamento não chegava aos 280 mil, portanto ele hoje é sensivelmente mais do dobro de quando entrei na Junta.
Está bem, mas também tem outras responsabilidades. Já falamos nisso mais à frente. Sr. Presidente, quantos recenseados tem atualmente a freguesia de Estomba? A de Estomba, como quem diz, da Maçã de Pera. Ia dar com Estomba.
Nós atualmente rondamos os 4.800 recenseados. Temos a esperança que com também o processo de censos que irá avançar no próximo ano à escala nacional e outras medidas que estamos a implementar, que esse valor suba os 5 mil, que era importante, para que a freguesia da Armação de Pera entrasse num patamar diferente em termos dos recursos que poderá receber do próprio Estado diretamente, assim como alguns serviços como o Centro de Saúde de GNR que receberiam mais efetivos.
Nos termos com as regras que estão criadas em função do território e do número de pessoas que estão recenseadas, quando recebe a freguesia do Orçamento de Estado através do Fundo de Fomento Financeiro?
Nós recebemos cerca de 50 mil euros anuais, no entanto há uma parte que não nos é entregue, que fica logo cativa, para ajudar a financiar o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, sobram cerca de 46 mil euros anuais que recebemos. É o mesmo valor que recebíamos há 12 anos, por exemplo.
As pessoas não sabem, mas algumas pessoas não sabem, obviamente, que as juntas de freguesia, para receber esta verba do Estado, o Fundo de Fomento Financeiro, tem a ver com o número de recenseados e tem a ver com a área.
Com a área do seu território.
Exatamente. Quantos funcionários tem a junta de freguesia no momento?
Nós atualmente temos 20 funcionários, portanto temos 4 administrativos e 16 operacionais.
E quantas viaturas?
Viaturas neste momento temos 6.
Sr. Presidente, as delegações de competências também delegadas da Câmara Municipal à Freguesia, segundo a nossa informação, são, através do protocolo, obviamente, gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes. Aqui tem recursos financeiros transferidos de 46 mil euros.
Anuais,
exatamente. Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores. Aqui tem recursos financeiros transferidos de 103.500 euros. Depois tem a manutenção, conservação e reparação das vias e caminhos pertencentes ao domínio público. Aqui tem os recursos financeiros também transferidos 4.180 euros. E tem a gestão, conservação, reparação e limpeza do mercado municipal retalhista, que tem como recursos financeiros 11.500 euros. E ainda a gestão, conservação, reparação e limpeza do cemitério municipal com recursos financeiros transferidos também de 11.500 euros. Já a gestão e administração ordinária da Casa Mortuária de Armação de Pera, aqui não há transferência de recursos financeiros. Ou seja, a transferência da Câmara anual tem aqui um total de 176.680. Será isso?
Sim.
Que a Câmara transfere através do protocolo para a sua freguesia este ano. Como é que estão, Sr. Presidente, a decorrer os trabalhos? De qual ficou? Acha que as verbas chegam para as responsabilidades protocoladas que têm?
Efetivamente não. Como eu disse na altura, quando estes acordos foram fechados, portanto este foi o acordo possível, não foi aquele que desejávamos, muito menos aquele que a Armação de Pera precisava e merecia, foi o acordo que foi possível. Dizer-lhe que estes valores, portanto, têm como base de cálculo o número de funcionários que ficam alocados a cada uma dessas áreas de responsabilidade. Portanto, o valor base são 11.500 euros, foi o cálculo feito por cada funcionário em finais de 2017. O que é certo é que, infelizmente, o subsídio, ou, aliás, o salário mínimo nacional tem vindo a subir, que são valores de referência, mas estes valores não são atualizados. Portanto, significa que as juntas de freguesia do Conselho de Silos, portanto, tiveram que adequar a sua estrutura operacional a estes acordos que estão atualmente em vigor. E no caso específico da limpeza urbana, na nossa realidade estamos a falar de 9 funcionários, 4 para jardins e espaços verdes, 1 para o mercado e 1 para o cemitério. E a verdade é que atualmente os valores que nós recebemos do município de Silos não chegam sequer para os salários que os funcionários oferem. Isto porque o salário mínimo nacional que serviu de referência a este cálculo subiu, como disse, e é insuficiente, pronto. E além dos salários, há todas as despesas inerentes ao próprio exercício dessas mesmas competências, portanto, todos os materiais que nós utilizamos, portanto, as viaturas que ainda há pouco me questionou, portanto, as suas despesas de manutenção, combustíveis, embora nós tenhamos uma viatura elétrica, por exemplo, alocada à área da limpeza urbana, que já foi adquirida também pensando nessa realidade, portanto, os equipamentos de proteção individual cujos custos dispararam desde que nos deparamos com a situação da pandemia, portanto, e na realidade, portanto, a nossa junta de freguesia tem que socorrer das suas receitas próprias para fazer face ao cumprimento disto que tem contratualizado, porque manifestamente é insuficiente. Porém, tem que ressalvar que, além destas verbas, portanto, nós também recebemos do município de Silos neste mandato alguns equipamentos, nomeadamente alguma maquinaria para o exercício da competência dos espaços verdes e jardins, corta-relvas, corta-sebes e tudo isso, mas nós já adquirimos mais. Recebemos também uma viatura, um caminhão de caixa aberta ligeiro, que está alocado a uma tarefa da limpeza urbana, que é a recolha de monos e verdes que normalmente as pessoas deixam em redor dos contentores ou malocos, e também recebemos 2 aspiradores elétricos que nos dão algum apoio na limpeza urbana. Mas reforço que o dinheiro que recebemos é direitinho para os vencimentos dos funcionários e não chega.
Tem para aí uma verba de 4 mil e poucos euros. Isso é uma verba simbólica, isso não dá para nada.
Sim, sim. Estava a falar da parte dos caminhos, portanto, nós ainda não temos. Portanto, é esse respeito. Portanto, nós, por exemplo, este ano, estamos agora nesta fase, antes do final do ano, estávamos só à espera que estas chuvas mais intensas parassem para darmos continuidade aos trabalhos. Portanto, nós temos gasto entre 8 a 10 mil euros anuais em caminhos. Estamos a falar de manutenção de caminhos de terra batida, exclusivamente, caminhos públicos, mas são manifestamente insuficientes. Portanto, fazemos aquilo que é possível fazer, também um pouco em função das necessidades específicas de cada caminho e daquilo que as pessoas também nos vão expressando e manifestando em termos de necessidades dessas intervenções.
O Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera, aliás, como alguns colegas seus, já aqui manifestaram, portanto, têm também esse problema. Neste caso, tem o mesmo problema de pessoas que vivem praticamente na freguesia todo o ano, mas que se encontram recenseados noutras freguesias.
A Armação de Pera, isso é uma realidade efetiva. Então, dou-lhe aqui como nota, até uma informação pessoal. Na semana passada dirigi-me ao Centro de Saúde e à administrativa que estava de serviço, portanto, sabendo da função que desempenho, estava a atender um cliente e começou, por assim dizer, a lançar algumas provocações em que as pessoas queixavam-se que efetivamente não tinham médico de família e que o Presidente da Junta devia pressionar o Governo no sentido de ser atribuído mais médicos ao Centro de Saúde. Depois essa conversa passou a 3, portanto, fui envolvido nesse mesmo diálogo que estava a existir e percebi que a pessoa que estava a ser atendida, portanto, nem sequer está recenseada em Armação de Pera, diz que vive cá há 25 anos, mas tem a sua morada, neste caso específico, no distrito de Setúbal. E em virtude desta situação, portanto, acabei por, também tenho essas informações, portanto, estão registados no Centro de Saúde da Armação de Pera cerca de 7 mil utentes, quando a Armação de Pera não chega aos 5 mil. Portanto, há efetivamente uma necessidade e um apelo que eu daqui lanço às pessoas que residem, de facto, em Armação de Pera, ou pelo menos a maior parte do ano, que possam fazer a alteração da sua morada fiscal para a nossa freguesia, pois só dessa forma é que o Centro de Saúde também poderá receber mais recursos humanos, mais médicos, mais enfermeiros, mais administrativos, a GNR mais efetivos e também a Junta de Freguesia, naturalmente, mais verbas para poder exercer a sua missão.
As pessoas não têm, se calhar, a consciência...
Não têm.
E acha justa a verba crescer para fazer face às responsabilidades que têm, sendo o Presidente da Junta o autarca mais próximo das pessoas?
Sim, repare, essa resposta, portanto, dito de uma forma muito simples, é não, efetivamente. Uhum. Eu não conheço nenhum autarca no país, seja Presidente Junta ou de uma Câmara Municipal, que se fique satisfeito com as verbas que recebe, porque nós, estando mais próximos das populações, gostaríamos efetivamente de dispor de mais recursos financeiros, que foi esses que me colocou, assim como e outros, para fazer face às necessidades que identificamos das populações. Mas isto é como nas nossas casas, portanto, nós temos que viver em função daquilo que temos e com o dinheiro que dispomos, tomarmos as melhores opções em nome daquilo que é o interesse coletivo, que é uma situação que por vezes as pessoas não entendem, não percebem, porque ainda há pouco falávamos nos caminhos e nós...
Já vamos lá.
Sim. mas só dizer-lhe que muitas vezes as pessoas preocupam-se naturalmente por aquilo que lhes diz mais respeito, que está mais próximo de si, e ao altar que acabe ter uma visão mais global, neste caso toda a freguesia, e canalizar as verbas que recebe, que dispõe, que também gera, que é o nosso caso. Temos essa particularidade que geramos muitas das receitas que nós dispomos para investir na freguesia e canalizá-las naquilo que entendemos que é também o mais correto e o mais prioritário, porque não conseguimos chegar a todo lado, naturalmente.
Uhum. Estamos a falar de verbas. Como é a situação financeira neste momento da Junta de Freguesia?
A situação financeira, portanto, numa palavra, é equilibrada, uhum. Naturalmente. Portanto, houve efetivamente, quando iniciei as funções de tesoureiro ainda com o Fernando Santiago, a Junta de Freguesia estava numa situação financeira de veras complicada, portanto, tinha dívidas muito significativas, portanto, e que limitaram muito aquilo que foi esse mandato e também o meu primeiro mandato de Presidente de Junta. Portanto, teve que ser feito, posso lhe dizer, portanto, as dívidas ascendiam, eram cerca de meio milhão de euros, num orçamento que era de 280 mil, em que 85 a 90% estava canalizado para despesas certas e permanentes com pessoal e despesas correntes. Imagine, o que sobrava eram 30 mil euros anuais para a Junta decidir o que fazer, sendo que devia meio milhão a várias entidades governamentais, à DSE, também a muitos fornecedores de pequena, média e grande dimensão, e houve efetivamente um trabalho sério, rigoroso, que foi iniciado nesse mandato, particularmente para a regularização de toda essa dívida, que foi ultrapassado. E desde então, portanto, temos procurado fazer uma gestão sobretudo equilibrada da Junta de Freguesia, em que procuramos eliminar ao fim e ao cabo aquelas despesas desnecessárias, eram muitas que havia na altura, e sobretudo potenciar as receitas existentes e também gerar novas receitas. Tem sido esse o trabalho que fazemos, porque repare, é muito simples fazer as contas. Ainda há pouco dizia-me que recebíamos cerca de 176 mil euros anuais do município, se juntarmos esses 50 mil, portanto, temos aqui um valor de 230, portanto, eu disse-lhe que o orçamento da Junta eram cerca de 600 mil. Uhum. Significa que tudo o resto é gerado através do trabalho que a Junta de Freguesia desenvolve diretamente, e é só por isso que nós conseguimos intervir de uma maneira diferente que se calhar outras juntas de freguesia que não têm essa possibilidade ou essa realidade como nós temos vindo a construir. Era algo que não existia e que nós temos também, tínhamos essa estratégia definida que passava por regularizar a dívida e, por outro lado, potenciar as receitas, e é isso que temos feito.
Estamos de regresso à entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera. O que eu queria perguntar é qual é a sua opinião sobre a situação nacional, concretamente no Algarve, sobre a Covid-19. Acha que o município de Silvense, o Governo e a Direção-Geral de Saúde têm tomado as medidas concretas em defesa da população?
Ora bem, uma pergunta bastante pertinente, mas eu acho que têm feito o melhor que podem e que conseguem em cada momento também com a informação disponível. Mas se nós fizermos uma retrospectiva, portanto, encontramos muitas incongruências nessas mesmas decisões. Recordamos-nos de ouvir falar numa fase inicial deste problema que a pandemia era algo distante, que não chegaria a Portugal, depois que o uso de máscaras não era de facto recomendado e até podia ser perigoso, hoje em dia é obrigatório, portanto, e depois tem havido algumas manifestações que têm de facto propiciado a existência dos tais aglomerados que não permitem que se verifique o distanciamento social, e não me refiro a organizações no próprio momento, como por exemplo foi o 1º de Maio, mais recentemente até o Congresso do Partido Comunista Português, tão polémico, mas refiro-me depois àquilo que é quando esses momentos acabam e aquilo que é natural as pessoas cruzarem-se em corredores, em autocarros, nas ruas e tudo isso. Mas efetivamente, portanto, tem sido um desafio muito exigente. E tem vindo aqui também todas as atitudes a ser tomadas a alterar em função do conhecimento que vamos tendo e a comunidade científica da situação. Eu pessoalmente acho que o problema e os critérios atualmente já são cada vez menos baseados no conhecimento científico ou no conhecimento médico, e neste momento já tem mais a ver com questões políticas.
Exatamente. Quantas pessoas estão confinadas com a Covid-19 de um momento na sua freguesia, e quais têm sido os apoios da freguesia à população e idosos nesta altura tão difícil da coronavírus?
Olha, nós temos feito um papel, sobretudo, de sinalização e de encaminhamento para quem efetivamente consegue dar uma resposta. Portanto, é importante que haja uma informação centralizada a nível municipal. Portanto, foi criada uma subcomissão de proteção civil dedicada exclusivamente a este assunto da Covid-19, e é importante que as juntas de freguesia desempenhem esse seu primeiro papel de sinalização, de conhecimento mais próximo no terreno destas situações, para que haja uma estratégia e concilia que, de facto, tem existido. Eu aqui quero dizer aqui uma palavra de elogio a todos os agentes envolvidos, portanto, no âmbito da proteção civil, passando desde a doutora Filomena Maurício, que é a nossa delegada de saúde, o Serviço de Proteção Civil Municipal, portanto, as assistentes sociais, bombeiros, Cruz Vermelha, portanto, as várias juntas de freguesia, e esse trabalho tem dado resultados. Portanto, o que é facto é que o Conselho de Silos tem conseguido manter-se abaixo dos índices que determinam algumas limitações adicionais à mobilidade, liberdades e garantias dos cidadãos, e nessa medida acredito que nos vamos conseguir manter fora dessas medidas mais restritas, e nessa medida tem sido fruto desse trabalho. Em termos práticos, a Junta de Freguesia tem em algumas situações feito chegar alimentos e até medicação a algumas pessoas que estão confinadas nas suas habitações. Portanto, temos também, em muitos casos, feito com que as pessoas possam ter algum apoio junto dessas mesmas entidades, desde para serem testadas, e tudo isso é fruto dessa envolvência nessa Comissão Municipal de Proteção Civil dedicada à Covid-19, mas no essencial temos sinalizado e prestado o apoio sempre que há necessidade. Primeiramente, devem ser os familiares, conhecidos, amigos. Quando essa rede não permite satisfazer as necessidades das pessoas, aí sim entramos nós para garantir que nada falta às pessoas, e isso de facto tem acontecido.
Em termos de números com a Covid, não tem na freguesia?
Nós neste momento estamos, sim, na freguesia, portanto temos alguns casos ativos, portanto não há nenhuma situação de surto, são casos isolados que estão perfeitamente identificados, e embora eu não tenha recebido ainda a última informação, portanto estamos a falar cerca de 8 a 10 casos, no momento, que estão perfeitamente isolados.
Uma questão importante que a população, para a população, é a falta de médicos. Nos centros de saúde, nem sempre houve médico de recurso. Sabe como vai ser nos próximos meses?
Infelizmente não. Tenho mantido algum diálogo com o Dr. Vítor Sobral, portanto, que é o responsável pelos centros de saúde do Conselho de Silves. Portanto, tínhamos em armação de pera uma situação de uma médica que estava alocada, que faltava inúmeras vezes, portanto tinha também uma série de problemas, as pessoas muitas vezes levavam meses a aguardar para consulta, e quando chegava o dia, portanto eram surpreendidos com a ausência dessa médica e terem que reagendar a consulta. Mas efetivamente agora, portanto, há muitas pessoas que infelizmente não têm médico de família, e tem a ver com aquilo que ainda há pouco também falávamos, mas não tenho informação neste momento sobre o que é que estará previsto para os próximos meses. Toda esta área da saúde tem sido uma área muito pressionada devido a este problema, portanto, e não creio, embora custasse imenso, que o Centro de Saúde de Armação de Pera ficasse com mais médicos efetivos disponíveis, mas infelizmente temo que assim não possa ocorrer.
Uhum. Qual tem sido o apoio da freguesia às associações e às IPSS da sua freguesia?
Olha, nós, desde que entrei na Junta de Freguesia, portanto, temos vindo a subir os apoios que damos anualmente, mas infelizmente este ano, porque também as nossas receitas tiveram uma quebra muito grande, não foi possível mantermos essa tendência e fomos inclusivamente forçados a reduzir o valor. Portanto, nós tomamos essa decisão há bem pouco tempo, tivemos aqui no limite deste ano civil, e iremos entregar às associações todas do Conselho, portanto, uma verba de 50% do valor que receberam o ano passado, à exceção dos bombeiros voluntários de Silos, que pela natureza da sua missão, portanto a sua especificidade, irão manter a verba que vinham recebendo. Portanto, estamos a falar de valores que quando eu entrei na Junta eram de cerca de 2, 3 mil euros anuais e atualmente andam nos 25 a 30 mil.
Uhum. Sendo a extensão da sua freguesia uma boa parte junto ao mar, obviamente também tem caminhos rurais. Qual é o estado, precisamente, dos caminhos rurais da sua freguesia? Disse há pouco que, portanto, tentado aguardar por causa das chuvas.
Sim, nós iniciamos uma intervenção que tínhamos... Nós habitualmente fazemos estas intervenções em momentos específicos no ano, também em função do conhecimento que temos do terreno. Há um ou outro caminho, pelas suas características, que por vezes é intervencionado mais vezes, mas habitualmente é nesta altura do ano, antes do final, até por uma questão também de gestão do nosso orçamento, que fazemos novas intervenções. Os caminhos, na generalidade, estão, antes de tudo, mais transitáveis. Portanto, há um ou outro que neste momento apresenta problemas de maior, portanto, dificuldade à circulação automóvel, mas que será resolvido, portanto, dentro em breve. Portanto, estas chuvas que recentemente caíram com grandes níveis de precipitação fizeram com que algumas das intervenções que nós havíamos feito recentemente ficassem um pouco prejudicadas. Portanto, temos que voltar um bocadinho atrás, mas até ao final deste ano, portanto, esse trabalho estará mais uma vez concluído, portanto, e recordo que são intervenções em termos de caminhos terra batida. Dizer, no entanto, que a Junta de Freguesia, portanto, no início deste mandato, a respeito deste tema, conversamos com o nosso município, portanto a Câmara Municipal de Silos, e expressamos que havia uma necessidade imperiosa de serem pavimentados alguns desses caminhos, sobretudo os caminhos que faziam a ligação, entre outros que já estavam pavimentados. E nessa medida, portanto, estabelecemos um rácio de caminhos em que estabelecemos as prioridades, portanto, dando nota ao município de Silos, portanto, não estaríamos a falar de extensões muito grandes, e esse trabalho está prestes a estar efetivamente concluído. Portanto, o município de Silos, neste aspecto concreto, portanto, tem vindo a cumprir aquilo que combinou connosco, e acreditamos que, salvo algum atraso no procedimento concursal ou disponibilidade do empreiteiro que vier a ganhar um concurso, os 6 caminhos que nós tínhamos estabelecido na parte rural da freguesia, portanto, desde a zona do Quintão ao sítio da Torre, estarão totalmente pavimentados.
Uhum. Pois bem, retomamos a conversa com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera. Sr. Presidente, em relação à praia, no verão, com a chegada de muitos veraneantes, as responsabilidades da Junta de Freguesia dobram em vários aspectos. Como consegue, com os parques recursos que a Junta tem, ir resolvendo os problemas que se lhe apresentam?
É efetivamente difícil. Olha, eu utilizo muitas vezes uma frase que era do Presidente Junta que me antecedeu, Fernando Santiago, e ele dizia: na realidade, o Conselho de Silos, a Armação de Pera não é mais nem menos que as outras freguesias, mas é diferente. E a principal diferença reside nessa especificidade que tem, que é ser visitada por milhares e milhares de pessoas no verão. Estamos a falar de pessoas que investiram cá os seus rendimentos, quando comparando muitas vezes a sua casa de férias, e alguns que fizeram esses investimentos também para os rentabilizarem. Há números que nos indicam, e há muitas estimativas, este último verão foi um ano diferente dos anteriores, mas efetivamente há 2 dados que nos permitem ter uma estimativa mais aproximada daquilo que é a realidade da diferença de população que a Armação de Pera registra no verão, que tem a ver com a quantidade de lixo que é recolhida, uma vez que ele é todo pesado antes de entrar no aterro sanitário, e também com os consumos de água. Estabelecendo um princípio de produção de lixo e de consumo de água por pessoa, é possível termos então a indicação do número previsto. Posso lhe dizer que há anos que a armação de pera, no pico do verão, registra de presença de pessoas entre os 100 a 120 mil pessoas. Ou seja, quando nós temos o recurso da freguesia dimensionados para a realidade que não chega a 5 mil, dar uma resposta a tantas pessoas é de veras difícil e até impossível, diria. Embora nós tenhamos algumas situações que reforçamos, a verdade é que sentimos sempre que o nosso melhor, que procuramos sempre fazer e nessa altura mais ainda, não é suficiente. Daí que tenhamos a questão da limpeza urbana é sempre um problema, portanto a falta de civismo que as pessoas têm aliada à quantidade brutal, permita-me esta expressão, de pessoas que estão na nossa vila no período do verão, dificultam de sobremaneira aquele um trabalho que é desenvolvido por nós e depois muitas vezes verifica-se também aquilo que é uma confusão das competências que são da Junta, com as competências que são da Câmara Municipal ou até da própria Algarve. Portanto, resumidamente, a Junta varra ruas, recolhe as papeleiras, a Câmara deve recolher portanto, aquilo que são os resíduos sólidos urbanos, o vulgo lixo, nos contentores, e a Algarve, que é uma empresa contratada pelo município de Silos, tem monopólio dessa rede em todo o Algarve, é responsável pelos recicláveis. Pronto, e muitas vezes as pessoas culpabilizam a Junta de Freguesia por estarmos mais perto quando algum dos outros serviços falha, e na realidade, portanto, nós aí não temos qualquer possibilidade de intervir, não temos viaturas pesadas nem pessoal para fazer isso, embora por vezes procuremos minimizar. No que diz respeito à praia, temos uma responsabilidade diferente pela particularidade de dispormos de 3 unidades balneares. Portanto, há 3 zonas da praia em 10. 3 são, pertencem à Junta de Freguesia, já desde do 25 de Abril, praticamente, que tem vindo também a sofrer ao longo dos anos algumas transformações. Aliás, está neste momento a decorrer um concurso público para a exploração das unidades balneares de armação de pena nos próximos anos, em que a Junta participou, naturalmente, na defesa daquilo que são os seus interesses. E por vezes há uma confusão também grande daquilo que é o papel da Junta de Freguesia enquanto organismo público, daquilo que é a Junta de Freguesia enquanto concessionário. Por vezes pensa-se que pela Junta de Freguesia ter a responsabilidade de 3 áreas concessionadas, é responsável por garantir todas as acessibilidades à praia, portanto a gestão da linha de água, que é a Ribeira da Alcantarilha, quando essas coisas não são de facto assim. Portanto, aquilo que são os nossos deveres e obrigações enquanto concessionários, cumprimos-los escrupulosamente. Tudo o resto são extras que a Junta de Freguesia entende por bem fazer em função da capacidade que também tem. Destaco algumas intervenções que temos feito em alguns acessos à praia, portanto, ainda não há muito tempo fizemos uma intervenção que requalificou o acesso à praia junto ao Hotel Holiday Inn, portanto foi um investimento da Junta de Freguesia, quando não tínhamos essa obrigação nem o dever de o fazer, mas fizemos-lo porque não havia respostas. Outros investimentos que nós também já fizemos, por exemplo, junto à Fortaleza de Armação de Pera, que fomos obrigados pela Agência Portuguesa do Ambiente a fazer estruturas de madeira que nós alertamos desde logo que não iriam resultar porque o inverno costuma ser muito rigoroso, não nos ouviram, disseram que assumiriam responsabilidade se alguma coisa correr mal, mas o que é certo é que realizamos um investimento, o mar destruiu aquilo que foi feito e as responsabilidades estão por ser assumidas por quem de direito. Portanto, temos vindo a estabelecer esses diálogos. Mas no essencial, portanto, é efetivamente uma missão muito difícil, muito exigente, mas também estimulante.
E como foi possível as autoridades, incluindo a autarquia que dirige, resolver os vários problemas dos ajuntamentos, sempre muito difíceis ali na Praia dos Pescadores?
Sim, olha, nós em relação a este verão, portanto, e felizmente não estávamos a atravessar o que hoje se fala da segunda vaga, eu acho que a forma como as coisas correram no verão, portanto, houve de facto algum trabalho que houve aqui desenvolvido pelo Governo e os vários organismos que de si dependem, para que as coisas corressem bem. Mas eu acho que, efetivamente, preparamos-nos para o pior, esperando o melhor, e tínhamos tudo para correr mal, mas acabou por correr muito bem. Porque se nós verificarmos aquilo que é a realidade do país, hoje em dia, do mundo até, e aquilo que foi a realidade que se viveu em Armação de Pera no verão, portanto, eu acho que tivemos muita sorte também, portanto, houve efetivamente, se nós repararmos, quem utilizou as praias sabe que apesar de estar definido na lei que as pessoas deviam ter os guarda-sóis afastados ou até as áreas concessionadas e a Junta de Freguesia tem um conhecimento real e efetivo dessa situação, portanto, tivemos que reduzir áreas de sombras para um terço daquilo que era o habitual, portanto, isso fez com que as nossas receitas também quebrassem muito. E nessa medida, portanto, procurou-se que efetivamente existisse o tal distanciamento social que entrou nas nossas vidas, e é um vocabulário muito próprio. Mas efetivamente houve muitos momentos em que isso não se verificava, portanto, no acesso a algum comércio, se fôssemos até às superfícies comerciais, o nosso próprio mercado nem sempre foi possível garantir isso em todos os momentos como gostaríamos e seria necessário, mas a verdade é que, como não houve também um evoluir da situação em termos do número de casos, as coisas foram surgindo e felizmente passamos pelo verão sem problemas de maior, e a armação de pera não foi exceção. Se tivéssemos no atual contexto com a quantidade de pessoas que estavam cá no verão, seguramente que teríamos de tomar medidas muito mais apertadas, pois não podíamos permitir que algumas situações que no verão se viveram se registassem hoje em dia num pico de epidemia que se atingiu no passado dia 26 de novembro, segundo as autoridades de saúde.
Uhum. Sr. Presidente, vou-lhe pedir uma resposta rápida, que estamos quase em cima do sinal horário. Eu sei que a Junta de Freguesia, que você dirige, tem adquirido alguns equipamentos, no sentido de quando faz a animação.
Sim.
Lá. Portanto, tem sido da responsabilidade só da sua Junta a animação do verão, na animação de pera?
Não tem sido só, mas tem sobretudo sido a grande fatia. Portanto, resumidamente, eu diria, imagina, em cada 50 atividades que acontecem no ano, 45 são da responsabilidade da Junta e 5 são da Câmara Municipal de Silos.
Então, vamos respirar um pouco, voltamos já. Bem, estamos de regresso então à entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de Irmação de Pera. Sr. Presidente, está um ano do final do seu mandato. O que é que acha, no seu entender, o que falta ainda fazer na sua freguesia?
Olha, eu gostava que até ao final deste mandato, portanto, a Câmara de Silos conseguisse concretizar uma obra que é há muito tempo necessária e desejada pela população, com toda a legitimidade, que é tempo de procurar resolver o problema das cheias na parte mais baixa da vila. Portanto, o processo do concurso é uma realidade, portanto, transmitir às pessoas que nos estão a ouvir que acredito que no próximo ano será o ano que efetivamente, portanto, essa obra irá avançar, a primeira fase. Portanto, estamos a falar de uma obra que no total poderá rondar os 4 milhões de euros, portanto é um investimento muito significativo que pretende estruturar, portanto, toda a rede de águas pluviais, de esgotos, de abastecimento de água na zona mais antiga da Armação de Pera, portanto onde a Armação de Pera cresceu e nasceu, portanto a aldeia, como nós dizemos na vila, e tenho essa esperança que isso possa acontecer. No próximo ano também é de esperar que a Ecovia do Litoral possa ser uma realidade também a Armação de Pera, com a criação de uma ponte pedonal sobre a foz da Ribeira da Alcantarilha, ligando a freguesia da Armação de Pera à freguesia vizinha, que agora é a União de Freguesias da Alcantarilha Pera, e há também uma obra prevista nos arruamentos da urbanização TAT, que está programada para o próximo ano. Portanto, dizer que isto são obras do município de Silos, que a Junta tem vindo a pressionar para que possa ocorrer. O aliciente destas funções é que nunca está tudo feito e há sempre coisas por fazer. E no nosso entender, portanto, a Junta de Freguesia, portanto, e era concretizada que está o sonho da existência de uma sede própria para a Junta, que foi inaugurada 1 de março deste ano. Portanto, a Junta de Freguesia tem procurado criar esse espaço como o principal em Armação de Pera, em termos de toda a sua dinâmica, como o nosso quartel-general, como muitas vezes dizemos, e gostaríamos, de facto, criado que está um espaço do cidadão, que aproveito para divulgar, que foi inaugurado 27 de outubro, sem direito à cerimónia, atendendo ao momento da pandemia que atravessamos, e que tem sido uma mais-valia. Portanto, tem vindo pessoas de todo o Algarve, em vários pontos do país, à Armação de Pera, às instalações da Junta de Freguesia, a resolver algumas questões que podem ser tratadas no espaço do cidadão, que medeia aquilo que é a comunicação do cidadão com vários organismos do Estado. Depois, temos procurado...
Essa foi um processo desenvolvido só pela Junta de Freguesia.
Sim, sim, sim.
As obras que têm vindo a falar, as necessárias obras que, no seu entender, têm vindo a falar, são de responsabilidade.
Sim, sim, sim. São obras de maior dimensão, exatamente, mas que a população anseia. Eu também queria aproveitar esta janela de oportunidade para dar a conhecer o ponto de situação. O Espaço do Cidadão, portanto, é exclusivamente a responsabilidade da nossa Junta de Freguesia. Todo o investimento realizado teve que ser realizado às nossas custas, porque neste momento já não há financiamento para este programa, portanto, e não foi possível mais cedo nós dispormos deste espaço, porque funcionávamos num primeiro andar num prédio sem elevador e era uma das exigências, era garantir a acessibilidade, e este espaço tem estado a ter uma dinâmica muito, muito interessante. Ainda funciona sem marcações, portanto a pessoa basta aparecer, mas atendendo à procura elevada que tem tido, se calhar para uma questão de melhor organização do serviço, estamos a ponderar a possibilidade também criar marcações para uma melhor organização e não estarem as pessoas horas e horas à espera. Por fim, dar nota também que procuramos, aproveitando uma janela de oportunidade legislativa, da alteração da legislação que aliás houve, que previa que as juntas de freguesia pudessem receber algumas competências que até agora estavam a ser desempenhadas pelos municípios, da mesma forma que os municípios irão receber algumas competências que estão a ser, que estavam a ser até então desempenhadas pelo Estado, garantir que também a junta de freguesia recebesse mais essas competências. Infelizmente, a nossa autarquia não quis dialogar sobre o assunto, vedou-nos por completo essa possibilidade e nós achamos, não concordamos naturalmente com essa postura, portanto respeitamo-la e aceitamos, portamos obrigados a isso, mas consideramos que foi, são péssimas notícias para os armazenenses. Acho que se perdeu uma oportunidade de ouro, atendendo que a Junta de Freguesia também já tem uma instalação neste momento como sua sede administrativa com todas as condições para funcionar, que as pessoas pudessem resolver na Junta de Freguesia muitas das situações que atualmente têm que se deslocar à sede de concelho, a Silos, com todas as dificuldades inerentes ao estacionamento que são conhecidas no centro da cidade, e não iremos lutar para que tenhamos, de facto, algumas responsabilidades acrescidas, tanto na área operacional como temos vindo a fazer, da mesma forma como na área administrativa. É isso que o Governo pretende, é isso que a legislação tem vindo a abrir caminho, mas infelizmente o nosso município, e é com um lamento muito grande que deixa esta mensagem, não quis sequer dialogar connosco sobre essa possibilidade.
Qual é a obra que o Sr. Presidente se orgulha de ter feito?
Eu acho que a obra que marca este mandato, portanto, embora não tenha sido executada pela Junta de Freguesia, porque, repara, as verbas que a Junta de Freguesia dispõe não permitem a realização de grandes obras, mas seguramente que foi a concretização do projeto da nova sede da Junta de Freguesia. No entanto, sinto-me bastante orgulhoso por ter dinamizado e criado, e talvez esta seja a mais emblemática, criado condições para que a Capela da Fortaleza, portanto, a Ermida de Santo António das Areias, que ainda há pouco passava aí na resenha histórica ou de leve, fosse requalificada. Portanto, a capela, se bem se lembram, estava num péssimo estado de conservação, e foi a Junta de Freguesia e eu próprio que tomamos todas as diligências, portanto, no diálogo que foi necessário estabelecer com todos os organismos do Estado, uma vez que é um imóvel que está classificado como património do Estado, nomeadamente com a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para que fosse possível executar essa obra. Portanto, foi uma obra realizada pela paróquia da Armação de Pera, mas que a Junta de Freguesia financiou também com um subsídio no valor de 10 mil euros, portanto as obras foram cerca de 60 mil, e o município de Silos também financiou com 8 mil. Portanto, a Junta 10 mil, município 8, e a Igreja, portanto, acabou por fazer o resto do investimento e hoje é uma realidade. E neste momento está a decorrer também uma obra da Igreja, portanto, que ascende a 1 milhão de euros, que é a construção do novo centro paroquial de Santo António das Areias, próximo da Casa Mortuária de Armação de Pera. A Junta de Freguesia, queria também aproveitar aqui para dar uma novidade, tem previsto para muito breve uma merecida e bonita homenagem aos pescadores da Armação de Pera, portanto, em que os rostos dos atuais pescadores e de muitos que os acompanham irão simbolizar aquilo que é o legado que nos foi deixado e que está na gênese da Armação de Pera. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes que a Armação de Pera foi, é e será sempre uma terra de pescadores, mesmo que um dia a pesca tal como nós a conhecemos desapareça. Nós não queremos que isso de facto assim seja. E isso é algo que vamos fazer dentro de muito pouco tempo e julgo que vai deixar deixar todos os armazéns orgulhosos.
Uhum. O aumento de desemprego também gerou muita pobreza, estando então a sua freguesia também inserida num concelho, num dos distritos, ou seja, o Algarve, considerado então de maior carência económica, tem muitos desempregados na freguesia. Como está a sua autarquia a gerir, a tentar gerir esse problema?
Tem sido, de facto, um problema, portanto, que era algo que era já uma realidade efetiva da Armação de Pera. Portanto, a sazonalidade do turismo tem provocado e faz com que muitas pessoas apenas tenham trabalho no período do verão. E este verão, pelos motivos que sabemos, foi um verão diferente dos anteriores. Portanto, houve pessoas que não tiveram os seus habituais trabalhos, outros que tiveram uma duração mais curta e, naturalmente, que os rendimentos também foram menores. Portanto, nós temos sentido, através de alguns apoios sociais que também entregamos, portanto, dar nota, nós não gostamos muito de publicitar esse tipo de coisas, mas aproveitando a questão, queria dizer que diariamente nós fazemos chegar refeições confeccionadas a algumas famílias carenciadas. Portanto, é um projeto que existe, a cantina social, em que a Junta de Freguesia da Armação de Pera desloca-se a Pera, as refeições são confeccionadas numa IPSS, que é o espaço aberto, e é a Junta de Freguesia que garante o transporte e faz chegar essas refeições a pessoas que precisam, porque não têm condições para confeccionar as suas próprias refeições, e algumas até estão em situações muito deficitárias em termos das próprias habitações, ou até não as têm, como por vezes acontece. Temos outras situações que provêm também cabazes de alimentos que entregamos uma vez por mês, normalmente na última sexta-feira de cada mês, a famílias também carenciadas. Portanto, isso vem do Banco Alimentar contra a Fome, das recolhas que são feitas, daí também lançar o apelo para que as pessoas não deixem de contribuir, que isto também chegue às pessoas da Armação de Pera. E o que notamos é que, quer numa situação, quer noutra, as necessidades têm estado a aumentar. Portanto, dizer que neste momento nós estamos a entregar cerca de 25 cabazes de alimentos, quando o ano passado, no período homólogo, eram cerca de 8 a 10. Portanto, temos o dobro das pessoas. Portanto, e esta situação do impacto financeiro que a pandemia também trouxe à nossa vila é uma realidade. É uma realidade e as pessoas estão, de facto, a passar muitas dificuldades.
Uhum. E qual é a sua opinião sobre a imigração dos nossos jovens, principalmente os mais credenciados?
Olha, nós assistimos agora, com esta história da pandemia, ao regresso de alguns jovens que estavam, portanto, espalhados um bocadinho por vários pontos do país e até por vários pontos do mundo, à Armação de Pera. Portanto, jovens que estavam ainda numa fase inicial da sua atividade profissional, de acordo com as habilitações literárias que se constituíram enquanto a sua formação académica que tiveram, e alguns têm regressado à Armação de Pera. Portanto, e temos notado que alguns deles estão a apoiar os pais em negócios de família e tudo isso. Mas efetivamente alguns têm-se deslocado para fora à procura. Portanto, eu neste momento tenho conhecimento de muitos jovens que estão em vários pontos da Europa, que armazenenses, e que estão a procurar a sua sorte, ao fim e ao cabo, e têm vindo a ser bem-sucedidos, felizmente, e aqueles que por alguma razão não conseguiram têm regressado e têm vindo a ser integrados, muitas vezes, em negócios de famílias ou então em fazerem atividades completamente distintas daquilo que é a sua formação académica.
E sente na sua freguesia a saída dos jovens derivado à ausência de habitação social?
Sim.
Diz-se que quando têm que seguir com a vida própria, têm de abandonar a terra onde nasceram para outros aglomerados habitacionais, porque não há como ficar, precisamente por falta de habitação. Também na sua freguesia sente este fenómeno?
Sente-se muito isso. Eu costumo dizer que é raro o dia que não haja alguém que me pergunte se eu sei de alguma casa para alugar o ano. É realmente a expressão que as pessoas utilizam para definir a necessidade do arrendamento. Portanto, não existe habitação social em Armação de Pera. Felizmente, a Câmara de Silos criou um programa de apoio que, se calhar, algumas pessoas que até estão a ouvir não nos conhecem, em que é possível as pessoas receberem um apoio financeiro que apoia o pagamento da renda. Portanto, há um conjunto de requisitos. Portanto, um deles é existir um contrato de arrendamento do imóvel que está a ser ocupado, e a partir daí, em função dos rendimentos das pessoas, é possível durante um ano as pessoas receberem um apoio suplementar financeiro para o pagamento dessa sua renda. O que é que acontece em Armação de Pera? É que, de facto, temos muitas casas fechadas, efetivamente, em que os seus proprietários são os donos legítimos e naturalmente fazem aquilo que muito bem entenderem fazer com as suas habitações, preferem ter essas casas para uso futuro próprio, ou então apenas para as rentabilizarem no período do verão, vedando a possibilidade de outras pessoas terem acesso à habitação durante todo o ano. Portanto, eu lanço aqui um apelo, de facto, que as pessoas façam bem as suas contas. Este último verão, se calhar, não foi possível ter os rendimentos que tinham atualmente e que, muitas vezes, portanto, era importante até para as pessoas que estão em armação de pera a trabalhar e a procurar, portanto, resolver as suas vidas, conseguirem, de facto, morar em armação de pera. E acontece que as pessoas, por vezes, estão ali a trabalhar e têm que procurar habitação em Alcantarilha, Pera, Tunes, Algoz, quando em armação de pera há muitas casas, mas efetivamente estão fechadas e apenas são utilizadas no verão.
Sr. Presidente, qual é, na sua perspectiva, o maior problema com que a sua freguesia se debate?
Atualmente, portanto, tem a ver com toda a situação económica, portanto, que resulta da pandemia, mais do que em qualquer outro ano. O período de inverno sempre foi historicamente um período difícil. O verão, como nós dizemos, tem vindo a ser cada vez mais curto. Muitas vezes as pessoas que têm os comerciantes estão a passar sérias dificuldades. Portanto, o dinheiro que muitas vezes fazem no verão não é suficiente para se aguentarem durante todo o inverno. E seguramente temos vindo a assistir ao encerramento de alguns estabelecimentos comerciais que já laboravam há muitos anos, outros que se têm segurado mas não têm dado emprego à mesma quantidade de pessoas que davam anteriormente, e esse problema, portanto, que neste momento que é um problema económico e social, é neste momento do ano o principal que a armação de pera atravessa.
Estamos de regresso à grande entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera. Sr. Presidente, que perspectivas tem para o futuro da sua freguesia?
Olha, são as melhores. Eu acredito que a Armação de Pera, portanto, tem um potencial tremendo, portanto, tem uma posição estratégica, geoestratégica, aliás, da maior importância no Algarve, está mais ou menos numa posição central. A Guarda em si, ao longo de cerca de 3 milhas da costa, o maior recife natural rochoso de Portugal. Portanto, inclusivamente tem vindo a ser desenvolvido um projeto em parceria com a Fundação Oceano Azul, Universidade do Algarve, depois a nível local com a Câmara de Silves, a Associação de Pescadores de Armação de Pera e naturalmente a Junta de Freguesia, em que estamos a procurar garantir o uso sustentável desta área da Baía, para preservar este legado que, portanto, também a natureza nos deixou. As pessoas poderão não saber, mas é em Armação de Pera que está a maior maternidade de peixe de todo o Algarve. Os pescadores sabem que é ali que o peixe nasce, que cresce em maior quantidade e diversidade. E está provado hoje cientificamente, do ponto de vista das espécies e de toda a fauna e flora marítima, que a Armação de Pera, portanto este recife, é o mais importante na região de todo o Algarve. Portanto, eu acho que a Armação de Pera tem que se virar também para o mar, mais do que nunca, e uma vez que conhecemos esta realidade, e procurar também daí explorar novos nichos de mercado e também um tipo de turismo, portanto, mais consistente e mais regular, portanto, ao longo de todo o ano, quero eu dizer. E nesta medida, portanto, com algumas obras importantes, como ainda há pouco tive a oportunidade de referir, que pretendemos criar, portanto, com a resolução do problema das cheias em Armação de Desespero, que se espera que seja uma realidade, nós temos também a trabalhar, portanto, e será uma realidade no início do próximo ano, um novo regulamento de taxas e licenças da Junta de Freguesia, que irá criar aqui alguma discriminação positiva para as pessoas que são recenseadas em Armação de Pera, portanto, procurando dessa forma convidar as pessoas a alterarem sua morada fiscal para a Armação de Pera, sobretudo aquelas que estão lá radicadas já há muitos anos, e dizer que podem hoje comodamente fazer isso no nosso espaço de cidadão, que já temos a funcionar, e nessa medida, portanto, eu espero que a Armação de Pera dê passos aqui rumo a um futuro promissor. Portanto, não tenho dúvidas que a Armação de Pera é unanimemente considerada um dos melhores destinos turísticos para famílias de todo o Algarve, e E a partir daí trata-se de melhorar aquilo que nós já temos, potenciando todo o legado que temos em termos estratégicos, olhando muito particularmente para a zona dos pescadores. Portanto, há um investimento financeiro grande que está a ser feito por um privado de construção naquela zona e há oportunidades que não se podem perder. Portanto, esse investidor está disponível a contribuir para resolver alguns problemas nessa zona. Portanto, refiro-me em concreto à criação de espaços de usufruto público de lazer nessa zona. Refiro-me também à possibilidade de melhorar as condições de laboração de toda a comunidade pescatória e também das embarcações marítimo-turísticas, e eu considero que são oportunidades que não se podem perder neste momento. Portanto, resolvidas que estejam os problemas estruturantes da armação de Pera, que, no meu entender, há então por resolver duas grandes questões fundamentais, que eu considero que são os grandes problemas que a armação de Pera tem. Um deles, já falamos, tem a ver com a limpeza urbana. Portanto, terá forçosamente que existir um investimento sério e que é essencial por parte do município de Silves. Não é possível pedir à junta de freguesia, com as escassas verbas que recebe, que resolva o problema de limpeza quando estão na vila mais de 100 mil pessoas. Não há ninguém que consiga fazer, sobretudo quando há uma falta de civismo, não existe fiscalização, e em que as pessoas apontam o dedo a quem tem a missão de limpar em vez de apontarem o dedo a quem suja. Essa é que é a grande questão. E depois a outra questão tem a ver com a mobilidade e o estacionamento. Portanto, a armação de Pera cresceu rápido mais, sem infraestruturas, e há que olhar estas duas grandes questões. A junta de freguesia tem apontado um caminho nestas situações, mas o município de Silves não pode continuar a demitir-se daquilo que é a sua grande responsabilidade para a resolução destes problemas.
Exatamente. Sr. Presidente, qual é o relacionamento entre a junta de freguesia e a Câmara Municipal de Silves? E sendo o presidente de uma das juntas de freguesia de cor política diferente da Câmara Silvense, sente que tem tido os mesmos apoios de outras e que as obras por si reivindicadas para a sua freguesia têm ou não tido aceitação pela Câmara Municipal de Silves?
Começando pelo fim, portanto, eu acho que as obras, portanto, que nós temos identificado, a Câmara de Silves tem vindo a procurar resolvê-las. Portanto, não há aqui nenhuma varinha mágica, não há aqui nenhuns fundos ilimitados financeiros, portanto, e hoje em dia também a lei da contratação pública, que até é um tema atual, recentemente pelo veto presidencial, uma alteração da lei nesse âmbito, também coloca aqui alguns entraves, portanto, e faz com que uma decisão de fazer uma determinada obra demora sempre mais tempo do que todos gostaríamos, porque há uma série de etapas e procedimentos a cumprir. Mas no que diz respeito a isso, sim, porque são efetivamente problemas que estão identificados, que nós também conhecemos, temos vindo a passar, e a Câmara tem vindo procurar dar resposta. Naturalmente, sendo eu o Presidente da Armação de Pera, portanto, procuro sempre puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer. Mas acho que efetivamente a Armação de Pera merecia muito mais da parte do município de Silves, e é uma situação que não é de agora, não tem a ver com a atual gestão autárquica, tem a ver com desde sempre, porque a Armação de Pera é a freguesia que claramente gera mais receitas para os cofres municipais, e nós não vemos muitas vezes a devida correspondência em termos de investimento na nossa vila. Muitas vezes a resposta que é dada é por uma questão de equidade, portanto não podemos abandonar as outras freguesias, e a Armação de Pera também, ao alimentar os cofres municipais, também tem que perceber que algum do seu dinheiro tem que ser investido também para resolver algumas questões nas outras freguesias. Mas, no entanto, se continuarmos esta tendência, portanto, e Silves não perceber que, se investir em armação de Pera, também colherá mais frutos, portanto, está a empobrecer o concelho. A realidade é essa. Portanto, eu acredito que, se o município de Silves assumir uma estratégia de verdadeiro investimento em armação de Pera, de verdadeira valorização da armação de Pera, naturalmente sai beneficiada esta freguesia que eu tenho a honra de presidir, primeiramente, mas sobretudo o concelho de Silves, no seu todo. Era esse apelo que eu deixava também aqui. Quanto às relações, portanto, são relações institucionais, portanto, não vou estar aqui a tapar o sol com peneira e dizer que são extraordinárias e que são excelentes, porque não é verdade. Porque, efetivamente, muitas vezes sentimos que há aqui uma agenda escondida. Por exemplo, ainda há pouco dizia-lhe que estão previstos a concretização de algumas obras no próximo ano. Exemplo concreto, a Baixa da Armação de Pera. Mas se me perguntar, em concreto, quais são as ruas que vão ser mexidas, o que é que vai acontecer, eu tenho que encolher os ombros e dizer-lhe que não sei. E não sei porquê. Não é porque não tenha perguntado, não é porque não tenha procurado saber. É porque simplesmente essa informação me tem sido ocultada e tem sido vedada. Há algumas informações e alguns projetos que eu fico a saber pela comunicação social, pelas redes sociais, e isso eu acho que é bem elucidativo do diálogo que poderia e deveria existir e que infelizmente não existe, e não é por minha responsabilidade, acredito.
Não querendo entrar na sua vida, na sua privacidade, e sabendo nós que a vida de autarca é bastante abrangente e nem sempre compreendida, onde fica a família no meio disto tudo?
A família fica em primeiro lugar, porque é na família que nós encontramos, portanto, os alicerces para o desempenho deste tipo de funções. Permita-me uma pequena nota, que uma vez em conversa com o Fernando Santiago, já depois dele deixar a presidência da Junta, estava no meu gabinete, que foi durante tantos anos dele, e eu perguntava-lhe: Fernando, o que é que levas desta vida, com tanta privação do tempo para a família, para os netos e tudo, qual é a maior mágoa? E ele dizia-me: a maior mágoa é a ingratidão. A ingratidão das pessoas, porque nós, quando estamos nestas funções, é sobretudo para ajudar as pessoas, para ajudar a nossa comunidade, e eu considero que somos uns privilegiados por ter esta possibilidade de fazer a diferença todos os dias no sítio que escolhemos para viver e criar a nossa família. Eu fui recentemente pai de uma segunda menina, portanto no passado dia 26 de novembro, e consigo, porque tenho uma mulher fantástica ao meu lado, não é à frente nem atrás, é ao meu lado, e tenho uma estrutura familiar muito forte que me permite, de alguma forma, aguentar e suportar aquilo que nós muitas vezes autarcas dizemos são injustiças na forma como as pessoas avaliam e tecem juízos de valor sobre aquilo que é o nosso trabalho diário. Mas acreditem que é difícil. De facto, nós sentimos muitas vezes frustrados, muitas vezes incompreendidos e muitas vezes até incapazes de suprimir as necessidades que as pessoas gostaríamos, e acreditem que ninguém mais do que nós gostaríamos de ter essa resposta. E se não tivermos uma estrutura familiar forte que perceba o que é que nós estamos a fazer, a diferença que nós fazemos todos os dias na vida da nossa comunidade, é praticamente impossível ter estas funções. E depois há outra coisa, que tem a ver com a noção de serviço público, aquilo que é servir a causa pública. Muitos de nós, portanto, temos muitas vezes essa opinião mais depreciativa de muitos responsáveis políticos, quer de mais próximos, quer mais distantes de nós, que as pessoas servem dos cargos em questão. No meu caso em particular, dar como nota que eu, no trabalho que deixei para poder desempenhar estas funções, oferia mais 700 euros mensais do que recebo agora. Portanto, eu não estou nisto porque estou a ganhar mais dinheiro que estava antes. Faço-lo por gosto e estou no espírito de missão. E enquanto sentir que sou útil e que as pessoas confiam na minha capacidade e da equipa que me acompanha para estar à frente da Armação de Pere, e enquanto a limitação de mandatos naturalmente o permitir, contem comigo. É isso que naturalmente quero aqui deixar como mensagem, porque eu já percebi, porque mais importante do que fazer muitas coisas ou até fazê-las muito bem, importa fazer as coisas certas, e é isso que a população espera de nós.
Exatamente. E há alguma questão que tenha relevância e que eu não lhe coloquei e que queira acrescentar?
Haveriam muitas, mas eu queria aqui também dar como informação o processo de toponímia. A toponímia, portanto, tem a ver com a atribuição dos nomes de ruas. Foi algo que nós batalhamos para que fosse uma realidade em Armação de Pera, portanto, e num processo também teve a participação pública, foram atribuídos mais de 100 nomes a ruas de Armação de Pera que não tinham. Havia pessoas que tinham dificuldades a fazer uma escritura de uma casa, em receberem correspondência, e hoje em dia, portanto, todas as ruas de Armação de Pera já têm um topónimo, já têm um novo nome atribuído. Em caso de alguma dificuldade, as pessoas poderão obter essa informação na Junta de Freguesia, na Câmara Municipal, e também no novo portal do CTT, dos Códigos Postais. Portanto, há muitas moradas que as pessoas conhecem hoje, que foram alteradas, com os códigos postais, os três números complementares ao 8365, são diferentes, e eu apelava que as pessoas tivessem atenção a isto, mas há aqui algo que está a faltar, e mais uma vez eu tenho aqui que lamentar o facto da Câmara de Silves não ter conseguido dar resposta a isto em tempo útil, que tem a ver com a colocação das novas placas de toponímia. Portanto, as pessoas têm uma nova morada, mas como não está lá placa nenhuma na rua, as pessoas desconhecem essa mesma realidade, e a verdade é que há muitos problemas de correspondência, e nós temos sentido isso, sobretudo agora que temos o espaço do cidadão disponível, quando a pessoa pretende renovar uma carta de condução, renovar o seu cartão de cidadão ou fazer uma simples alteração de morada, as pessoas sentem imensas dificuldades. Felizmente que, ao estarmos na junta a tratar de algumas destas questões, as conseguimos suprimir porque conhecemos a realidade, mas eu lançava de facto essa informação e esse apelo ao município de Silves para que o mais rapidamente proceda à colocação das placas com os novos topónimos que foram atribuídos em Armação de Pera.
Que mensagem, uma vez já vamos caminhar para o término da nossa entrevista de hoje, que mensagem quer enviar à população da sua freguesia numa altura destas, de pandemia, da Covid-19, pronto, aliás...
Eu queria, nesta altura, portanto, em que nós estamos em mês de quadra natalícia, portanto, apelar, em primeiro lugar, que as pessoas adotem todos os comportamentos que permitam a sua segurança e a saúde de si próprios e das pessoas que lhes são queridas, familiares e amigos, em primeiro lugar. É uma responsabilidade de todos nós. Dizer-vos claramente que a Junta de Freguesia existe e está ao vosso lado. Em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, não olharemos esforços para suprimir todas as necessidades, mas não temos superpoderes, não temos a tal varinha mágica que ainda há pouco falava. Mas em todo o caso, tenho a certeza que o ano de 2021 será um ano de esperança, portanto, e queria deixar essa mensagem de esperança num futuro melhor, na certeza e na segurança, que todos saibamos aproveitar este privilégio que é estarmos cá, estarmos vivos, porque todos os dias somos inundados com notícias terríveis e que nos fazem questionar, de facto, se estamos a fazer as coisas certas, como eu ainda há pouco dizia, nas nossas vidas, tal como eu, enquanto autarca, procuro fazer na minha missão, que é ser Presidente de Junta. E nesse sentido, desejo a todos um santo e feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita saúde, em segurança, e certo que 2021 será um ano de vitória da humanidade sobre esta questão da pandemia que se colocou sobre as nossas vidas e que as alterou por completo.
Como autarca e também como cidadão, o que acha da importância do trabalho desenvolvido na comunicação de áudio pela Rádio Lagoa no seu concelho e também na nossa região Algarvia?
É da maior importância e quero-vos agradecer este trabalho que vocês desenvolvem, porque permite que as pessoas que nos estão a ouvir neste momento e que nos irão ouvir mais tarde, porque têm o mérito de disponibilizar depois a gravação desta nossa entrevista em direto mais tarde e até através de internet, possam conhecer, portanto, pela voz do Presidente da Junta de Armação de Pera e todos os outros autarcas, naturalmente, aquilo que são as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas aspirações, os nossos desejos. E nessa medida, portanto, trata-se de fazer chegar a nossa voz a quem nos está a ouvir, e isso é da maior importância.
Últimas duas perguntas, questões. Ao aproximarmos, então, do final deste mandato, há uma questão que se coloca. Está disponível para continuar ou antecipam-se outros voos?
Neste momento, portanto, eu fui pai de uma segunda menina muito recentemente, no passado dia 26 de novembro. É algo que terei ainda que falar com a minha esposa, terei que falar com a minha equipa, e estou neste momento a iniciar essa fase de ponderação, portanto, mas eu acho que aquilo que disse ainda há pouco é bem elucidativo da resposta que lhe pretendo dar, ou seja, enquanto eu me sentir útil, capaz de continuar a ajudar a Armação de Pera, e enquanto a população assim o desejar, podem contar com o Ricardo Pinto para presidir às Junta de Freguesia da Armação de Pera.
Como gostava que as pessoas da sua freguesia, da Armação de Pera, avaliassem o seu mandato?
Sobretudo com alguém que em todos os momentos, de forma humilde e natural, deu o melhor de si com aquilo que podia, que sabia, em prol do interesse coletivo. que alguém que sobrepôs sempre os interesses coletivos em detrimento da proteção de interesses individuais. Alguém que procurou resolver problemas graves com que a junta de freguesia se deparava e procurou sempre o diálogo para resolução de problemas e criação de novas oportunidades para desenvolvimento da vila. Alguém que teve sempre uma palavra amiga, e não foi pelo facto de ser presidente de junta que deixou de ter a mesma atitude de diálogo, de proximidade com toda a população, aquela que tem confiado em mim para liderar os destinos da junta de freguesia. Ao fim e ao cabo, alguém honesto, alguém que com toda a sua humildade, com todo o seu saber, se dedicou verdadeiramente àquilo que é a causa pública e contribuiu para resolver muitos problemas da Armação de Pera e para tornar a Armação de Pera um local melhor para se investir, para se viver e para se nascer.
Sr. Presidente, agradecemos então a sua disponibilidade de tempo para estarmos aqui a fazermos um balanço do seu trabalho ao longo deste mandato enquanto autarca, enquanto presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera. Então, muito obrigado e felicidades. Continuação de um bom trabalho.
Muito obrigado.